À semelhança do que acontece com a maioria dos países que vivem os efeitos nefastos do novo coronavírus, Angola não foge à regra e dois cenários estão a emergir no futuro dos angolanos, com destaque para a juventude, que é apontada como a principal vítima. Em causa está um impacto que vai agravar ainda mais o mercado do emprego que tem nos jovens, a principal fonte de mão de obra, e que vê agora o futuro cada vez mais comprometido por causa da maioria das empresas nacionais, que já deram um sinal de alerta para a vaga de despedimentos que podem ocorrer depois do fim do estado de emergência. O governo angolano aprovou recentemente várias medidas que visam aliviar o impacto económico do novo coronavírus através de programas que visam desanuviar a pressão sobre a tesouraria. Outras medidas passam por assegurar apoio financeiro para a manutenção mínima dos níveis de atividade das micro, pequenas e médias empresas do setor produtivo. Apesar da boa vontade manifestada pelas autoridades, ainda assim a classe empresarial mostra-se bastante cética e não acredita na eficácia e sustentabilidade das medidas anunciadas. Com a baixa atividade económica, as empresas deixam de anunciar e os órgãos de comunicação social, que empregam, por exemplo, maioritariamente jovens, ficaram sem as suas principais fontes de rendimento, abrindo caminho para o despedimento de mais de 20 mil profissionais. Segundo dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística, Angola conta com pelo menos mais de 4 milhões de pessoas na condição de desempregados, na sua maioria mulheres. Joaquim Fernandes é um jovem universitário que olha para as oportunidades de emprego em Angola como um desafio que se renova todos os anos, cujas soluções continuam sempre adiadas. Com a pandemia do novo coronavírus, o futuro dos jovens angolanos é cada vez mais sombrio.
Fica difícil perceber, olhando no PDN, que é o programa, não se consegue também ter uma ideia qual é a visão estratégica do governo para com a juventude. Só estamos a falar do jovem da cidade, não estamos a falar do jovem rural, aquele que vive na comunidade, né? Que vivem nas comunidades rurais. O que é que acontece? Chega à conclusão que o próprio governo é quem incentiva a discriminação. Por quê? Hoje, quando nós falamos da questão do emprego e do desemprego, há uma questão que ressalta, que é a questão da Lei Geral do Trabalho. A Lei Geral do Trabalho, a atual Lei Geral do Trabalho, é totalmente desfavorável, né, para o cidadão, em especial do jovem que está à procura do primeiro emprego. Por quê? Porque ele não garante estabilidade. Você consegue um emprego e depois de 6 meses você sai e é totalmente favorável, né, para o jovem. Então não tem como, porque os mecanismos que o Estado, o governo adotou, são totalmente desfavoráveis. Um jovem recém-formado, estamos a falar um jovem recém-formado, ensino superior, concluiu uma licenciatura, está com N dificuldades de conseguir o primeiro emprego. Se um jovem técnico superior está com dificuldade, imagine um jovem que tem uma formação básica.
Joaquim Fernandes não tem dúvidas em afirmar que o governo angolano não tem uma estratégia definida para salvar os jovens que, na sua maioria, estão entregues à sua sorte.
Porquê? Primeiro é que nós temos a Constituição da República de Angola, que insta o governo a definir uma política nacional para a juventude. Infelizmente, nós não temos uma política direcionada para a juventude. Não temos, porque a Constituição da República de Angola, o artigo 81º, ela está de forma implícita. Aqui o artigo 81º da Constituição, de forma implícita. Nós, neste preciso momento, há mais de 20 anos, que a juventude, o Conselho Nacional de Juventude, continua a se esbater na questão da aprovação da política nacional, de uma lei, de um projeto, anteprojeto de lei, que é da política nacional para a juventude, aquilo que é a responsabilidade social do Estado angolano para com os jovens. Infelizmente, não tem, há um vazio enorme na sociedade.
E o empresário Catumbela Costa tem plena certeza de que o impacto do novo coronavírus vai agravar ainda mais a economia do país. O empresário aponta o desemprego como as principais medidas que as empresas vão implementar com os jovens na lista das vítimas principais.
Nós estamos de 2014 numa situação de crise profunda. Portanto, o impacto, o Covid-19 simplesmente veio agravar muito mais a nossa situação. É preciso que haja uma discussão entre nós, empresários, e o nosso parceiro Estado, para estudarmos os mecanismos da salvaguarda da própria economia após o coronavírus. Porque, vejamos, nos outros países hoje já se discute elementos da saída da crise económica provocada pelo Covid-19. Os números já estão aí expostos nos canais de televisão, nas informações diárias de jornais, online. Portanto, nós, Angola, estamos sim preocupados em combater o elemento principal que é o Covid-19, mas estamos a descurar, no meu ponto de vista, talvez não tenha outra informação, a questão da discussão, que não deixa de ser de tão importância, que a questão da crise depois do corona, do Covid-19. Vai haver complicações que vão impactar no emprego das pessoas, não é? Vamos ter problemas adicionais ao que nós já tivemos, ao que já temos, que é da própria economia. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos numa situação em que o governo não tem recursos para injetar no mercado. Não tem esse recurso, isso é conhecimento de todos, temos essa informação, dominamos essa informação, vivemos os mesmos problemas. Os empresários, inclusive, uns têm dívida pública, não são pagos para tentar, inclusive, animar a própria economia. E, enfim, estamos com uma situação que é preciso que haja capacidade humana, inteligência suficiente para nós darmos volta à situação que vamos viver a seguir o Covid-19. Portanto, o combate é cerrado, nós temos que fazer um esforço grande, temos que mobilizar as pessoas, temos que passar a mensagem a todos os cidadãos que a doença é perigosa. Não é? Isto não estamos a falar do paludismo, que nós, o mosquito nos ferra e nós temos um paludismo, vamos só nós nos hospitais. Não estamos a falar de uma doença que a propagação é por contacto. É numa fechadura, por exemplo, eu apanho numa fechadura. Portanto, não podemos negligenciar o atual momento, mas também não podemos descurar as nossas responsabilidades, que é a economia. Porque a economia é tudo. Tu não podes ter o setor de saúde saudável, não é? Se a economia estiver conforme está. Aliás, hoje os sinais da fraqueza do setor de educação, setor de saúde e outros setores têm a ver com a economia. A nossa economia é fraca. O desempenho da economia em Angola é bastante fraca. Ou fraco. Portanto, é preciso que a gente dinamizemos isto. Os Estados Unidos deu um exemplo claro. Só numa semana, os Estados Unidos perdeu 3 milhões e 200 mil postos de trabalho. Os Estados Unidos anunciou uma injeção de 2 trilhões divididos em vários setores. Só o setor da indústria vai levar quase 500 bilhões e outros setores mais. Nós não podemos nos dar o luxo de dizer que nós vamos esperamos uma injeção forte na economia vinda do nosso governo. Não é possível.
O pagamento de salário nas empresas, sobretudo privadas, é outra grande questão que assola a classe empresarial. Capandela Costa aponta várias soluções, à semelhança do que foi feito em outros países, também afetados com a pandemia de Covid-19.
É aí onde está o outro aspecto, não é? A quarentena, o Covid-19 não tem responsabilidade empresarial. Nós não somos responsáveis de ter havido ou de ter surgido uma pandemia mundial. Agora, os outros países, o que é que fazem? Estão a custear os subsídios das pessoas que estão a ir para casa. Não são as empresas. Estamos a ver isso em todos os canais. Eu faço imensas pesquisas para poder inteirar-me do quão é fatal a nossa atividade empresarial neste momento. Portanto, nós conseguimos identificar há países que estão a subsidiar os dias dos trabalhadores que estão em quarentena. Portanto, voltando aqui à casa, há esse problema, todo mundo está focado para este problema, mas nós não dividimos equipas. As guerras, quando se fazem, nós neste momento estamos a combater um inimigo comum, que é o Covid-19.
Estamos em guerra.
Como se fosse uma guerra biológica, né? Exatamente. Mas, nestes casos, normalmente, tu tens também outras equipas em paralelo a trabalhar, porque uma situação provoca outra. Né? Agora, tu não vais ir numa única frente quando tens outra parte que também tens que defender. A economia, não, aliás, a economia que fez com que até ontem, anteontem, 20 dias atrás, não é, antes de falarmos do Covid-19, as nossas discussões todas era a crise e a dificuldade do governo sair da situação em que se encontra. Porque quem está em crise é o governo, consequentemente levou tudo que se move aqui dentro do país, não é? Neste momento, se houver capacidade coletiva de resolver o problema do Covid-19, tem que haver também outra capacidade coletiva em paralelo para resolver o problema da economia. Vejamos, nós não temos que ter setores a ganhar dinheiro e setores a perder. Nós temos os bancos fora a congelar juros de empresas que têm créditos. Temos empresas de telecomunicações, não é? A baixar as taxas. Porque neste momento o prejuízo tem que ser distribuído. O prejuízo não pode ser simplesmente de um lado. Nós mandamos os trabalhadores para casa, 15 dias, todas as empresas paradas. Eles voltam dentro de 15 dias, ou se houver prorrogação do decreto, são 30 dias. São 30 dias para tirar o dinheiro. Nos Estados Unidos, em 30, nos outros países, é o que o Carlos disse, e é que é prático, 20 dias depois, as empresas quase que não se levantam. Se não houver uma injeção, não se levantam porque a economia é dinâmica. Lá não vale você atrasar salários. Lá não vale você incumprir outras atividades, outras obrigações. Portanto, aquilo que tem que ser feito é o que não estamos a cautelar. Ok, não se falou da banca. O Banco Central, acredito que não sentou com os bancos comerciais para poderem também ver qual é a sua responsabilidade neste momento.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho ajuda-nos a compreender o impacto do novo coronavírus através de estudos por ele feitos. E os números são claros em relação ao desemprego entre os jovens.
Portanto, nós temos aqui, digamos assim, o quadro geral do emprego em Angola, com destaque para, como disse, a taxa de desemprego de 31,8%. Temos um problema muito grave de desemprego jovem. 56,5%. Dos jovens que estão disponíveis para trabalhar, estão desempregados. É uma taxa enormíssima. E depois vemos, portanto, o desemprego é um fenómeno que abarca toda a gente. A taxa mais baixa é de 65 anos ou mais, 7,8%, mas é, sobretudo, um fenómeno entre os 15 e os 34 anos. Portanto, é este o principal problema. O desemprego ataca, digamos assim, fundamentalmente os mais jovens. E também, o desemprego também é um fenómeno que afeta fundamentalmente sente mais ao nível das mulheres. Mas o 33,5% das mulheres estão desempregadas, enquanto que nos homens são apenas 30%. E depois também é o desemprego, é um fenómeno urbano, sobretudo. Isto depois também tem a ver com a forma como os dados são calculados. Temos 17% de desemprego rural, enquanto que temos, ao nível urbano, temos quase 43%. Portanto, quase 43% da população ativa urbana está desempregada. Nós, em termos provinciais, nós temos como o CUNEM e as duas Lundas, são quem lidera o desemprego. No CUNEM, quase duas pessoas em cada três estão desempregadas. Depois, do lado contrário, temos o desemprego mais baixo, temos o BIE com apenas 12,4%, o IS com 17,8% e o Quadro Sul com 17,5% de desempregados. Portanto, Luanda aparece aqui em quinto lugar com 38,1% de desempregados. Eu fui à base de dados do Fundo Monetário Internacional e vi e analisei a base de dados em termos de desemprego. E há 103 países nessa base de dados. Por acaso, Angola não está. Eu coloquei Angola com os números do Instituto Nacional de Estatística. E desses 103 países, Angola é o que tem a taxa de desemprego mais elevada. Nós não estamos a dizer que Angola tem a taxa de desemprego mais elevada do mundo, porque esta base de dados só tem 103 países. A base de dados total do Fundo Monetário Internacional são 190 e tal países. Nem todos os países deram dados sobre o desemprego. Por exemplo, está aqui a Venezuela, está aqui a República Democrática do Congo, etc. Mas, para os Estados, membros do Fundo Monetário Internacional, que divulgam estatísticas sobre o desemprego, Angola é o país que tem uma população mais desempregada e a África, nós estamos, aliás, não estamos bem em África, não é? Temos Angola, África do Sul e Sudão, são os três primeiros países com taxas de desemprego, uma coisa que ninguém gosta de ter. Já do lado do desemprego mais baixo, temos a Bielorrússia com 0,5%, a Tailândia com 1,2% e o Kuwait com 1,3%. Portanto, este é, digamos assim, o mapa mundo do desemprego. A maior parte dos trabalhadores em Angola trabalham na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. Portanto, a agricultura, pesca e pecuária empregam a maior parte da população.
Um setor produtivo, puro e duro.
Justamente. Mas temos também, portanto, Angola é uma coisa de agricultura e é também de serviços, porque os números são muito semelhantes. 4.184.000, 4.146.000. Portanto, nós somos um país de agricultura e também um país de serviços em termos de emprego, com a energia, a construção, a energia e água e a indústria representarem apenas 8% do emprego.
Carlos Rosado de Carvalho aponta algumas possíveis soluções e as medidas que devem ser adotadas pelo governo angolano para minimizar o impacto do desemprego na economia do país.
O primeiro problema é que esta gente toda que está desempregada, mais de quase 5 milhões de pessoas, o primeiro problema é que estas pessoas não têm nenhuma ajuda. O Orçamento Geral do Estado para 2020 tem para apoio aos desempregados à volta de menos de 480 mil milhões de quantas. Portanto, nós estamos a falar de menos de 1 milhão de dólares para ajudar 4 milhões e 600 mil pessoas. Este é o principal problema. É que os desempregados em Angola não têm qualquer apoio do Estado. As pessoas dizem, mas vale a pena, vamos criar um subsídio de desemprego? Eventualmente podemos criar um subsídio de desemprego. Mas para nós criarmos o subsídio de desemprego, nós temos que estar preparados também para pagar mais. Porque é um seguro social do desemprego. Eu contribuo contribuindo para um determinado fundo de desemprego e quando sou desempregado posso receber um subsídio. E portanto, o que é que acontece? Nós, para a Segurança Social, envolve os trabalhadores descontam 3%, os empregadores descontam 8%. Só para te dar uma ideia uma situação que conheço relativamente bem, que é Portugal, embora já não esteja muito dentro dos números, só para teres uma ideia, em Portugal os trabalhadores descontam 8%, portanto descontam sobre o seu salário quase 3 vezes mais do que se desconta em Angola, e os empregadores descontam 20 e tal por cento sobre os salários. Portanto, se quisermos pensar num subsídio ao desemprego, nós temos de estar preparados também para contribuirmos mais para a segurança social. Depois, esta gente não só não conta com apoio do Estado desempregado, como também não conta com muitos apoios para arranjar emprego. Não, emprego. Justamente. Eu estive a ver também no Orçamento Geral do Estado e concluí o seguinte. O orçamento é organizado por programas. Eu estive a fazer uma pesquisa para tentar perceber, dentro dos programas, tentar encontrar programas onde existe o nome de emprego, ou de formação, etc. Eu encontrei dois programas. Um é do Programa Nacional de Formação de Quadros, que se fala tanto e que precisamos de quadros. Sabes qual é que é o valor do programa? Tem 1 milhão de quadros. Isto é pouco mais de 2 milhões de dólares. Isto tem também a ver, depois há outro programa que tem 3 mil e tal milhões de dólares e que é para o reforço da formação profissional. Portanto, o Orçamento Geral do Estado tem muito pouco dinheiro, muito poucos apoios. Não só não apoia quem está desempregado, com um subsídio para que as pessoas possam ter um mínimo de vida, uma mínima qualidade de vida, como também não os apoia no sentido de tentarem arranjar emprego. O ano passado foi anunciado um programa, um plano de ação para a promoção da empregabilidade. Falou-se na altura em 21 mil milhões de quantos, à volta de pouco mais de 40 milhões de dólares ao câmbio atual, e que dizia que ia ajudar a criar 250 mil empregos até 2021 ou até 2022. Portanto, está a ver, nós temos muitos desempregados e nós estamos a falar num programa de que eu até tenho dúvidas se possa ter 250 mil. Portanto, o desemprego tem aqui um problema gravíssimo que tem que se pensar nele, que é os desempregados, por um lado, não têm nenhum apoio financeiro enquanto estão desempregados e também têm muito poucos apoios para serem capacitados para arranjar emprego. Portanto, temos que resolver esse problema que é gravíssimo.
Carlos Rosado de Carvalho, Catumbela Costa e Joaquim Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.